Doutora Ana Nazário está conosco hoje, Clínica Scan, e o tema é dores nas pernas, inchaço e a prevenção vascular também no inverno, né? Será que o inverno ele intensifica mais esses problemas ligados à corrente sanguínea? Vamos saber o que, que é normal, o que, que não é normal, tem que tratar, tem que procurar especialista. Doutora Ana, bom dia.
Bom dia, Bicudo, e toda a equipe da Marconi, a quem está nos escutando, nos ouvindo, um abraço caloroso no dia de frio hoje, né? A gente tem que abraçar forte. Aí o paranaense, curitibana, tem que gostar de frio, né?
Ela é bem frio.
Gosto bastante do frio, com algumas ressalvas, né? Sim. Eu acho que, Bicudo, tudo que é extremo, a gente acaba não... O corpo sente muito, né? Então, aquele friozinho como um dia de hoje, um solzinho, um friozinho, a gente vai... Chupa uma laranja crava, uma bergamota no solzinho, tudo é bom, né? Isso então, aí. Tem que ter esses momentos de sol aí.
Doutora Ana, recentemente vimos casos em que uma dor na panturrilha foi inicialmente confundida com lesão muscular. E depois exigiu uma investigação vascular, né? Mais aprofundada, mais séria, né? Então, o que, que a gente pode considerar como uma dor normal ou não?
Ô, Bicudo, quando a gente acaba vendo casos, esse caso que eu fiquei sabendo, que até a gente comentou ali nos bastidores e tudo mais, quando a gente vê casos assim, que chamam a atenção no diagnóstico, não digo falho inicial, mas ao mesmo tempo onde a pessoa tem que ficar um pouco mais atenta. Qual foi o caso, assim, para eu poder resumir, até para as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, poder tomar isso como alerta? Era um rapaz de em torno de uns 40 anos que ele teve uma dor súbita na panturrilha. Isso realmente existe, né? Que a gente chama de síndrome da pedrada. É quando você tem um estiramento muscular, ou seja, o músculo ele alonga mais do que o normal. E ele acaba dando uma dor muito súbita com sangramento, porque a musculatura tem essas fibras que podem romper ou lacerar e dar sangramento. E até então... Ok, né? Ele teve essa síndrome síndrome da pedrada, que a pessoa realmente relata. Parece que eu tava assim, andando, e de repente alguém jogou uma pedra assim com tudo na minha panturrilha e eu levei aquele até um estralo. Então isso existe, é bastante frequente, acontece principalmente quando a gente tá um pouco mais sedentário, ou até o corpo um pouco mais frio, e tu vai querer dar aquela arrancada, pode acontecer isso, de fazer laceração muscular e dar a síndrome da pedrada. Nesse caso, qual foi a grande questão assim, que foi preocupante? É que ele teve esse diagnóstico de lesão muscular. E daí ele pegou, viajou. Ele foi, tratou, né? Tudo bem, não é um tratamento complexo. E ele viajou, fez escalas em aeroportos e quando chegou no destino final, ele sentiu muita piora. E daí ele evoluiu com o quê? Com trombose.
Puxa.
E daí aonde foi questionado? Ele já estava com trombose no início e teve piora? Ou realmente aquilo que a gente sempre fala, né? Dos movimentos quando você faz viagens longas, piorou o quadro. Então, muitas vezes, o que é algo simples pode realmente piorar e evoluir para uma trombose. Ele tratou, hoje em dia está bem, é um caso que eu acompanhei até para poder entender e servir de exemplo aqui na rádio, mas com a chegada do frio a gente tem muito caso de dor na perna.
É, né?
E muitas vezes a pessoa assim, passa. E às vezes pode ser realmente início de uma doença importante, né? E claro, vai no massagista, vai no quiropraxista, vai no seu físio, vai fazer algo para amenizar. A gente sabe que todo mundo faz o seu autoatendimento nessa hora também. Mas se for uma dor um pouco mais grave do que ela vem sentindo, realmente procure. Procure atendimento, porque é importante descartar o pior.
Certo. Sentir dores, peso, cansaço nas pernas no fim do dia, por exemplo, né? É normal ou pode indicar algum problema vascular?
Geralmente indica alguma insuficiência vascular. Então, se você tem isso de forma recorrente, certo, é importante sempre ter uma avaliação. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente diz que o Doppler, que é aquele ultrassom colorido que a gente faz, é o nosso segundo olho, né? Porque a gente acaba examinando, olhando, mas o Doppler é quem te dá o veredito de que realmente é algo importante para tratar de uma forma mais, às vezes, cirúrgica ou não, ou acompanhamento, ou dizer assim, não, você não tem nada, foi alguma coisa mais muscular, então o Doppler é o divisor de águas.
O inchaço nas pernas e nos pés merece mais atenção? Quando é que deixa de ser apenas um desconforto passageiro?
quando a gente começa a ter essa retenção, esse inchaço, muitas vezes as pessoas atribuem às varizes, né? Claro que na grande maioria das vezes a gente pode realmente ter isso de uma forma muito evidente, né, Bicudo? As pessoas têm varizes volumosas, vai reter um pouco mais de líquido, como diz, está na cara do gol, né? Todo mundo consegue perceber. Só que a gente tem que perceber que alguns inchaços, edemas, eles podem ter outras fontes disso. Uma bem comum é a insuficiência cardíaca. O que, que seria isso, né? Quando o coração ele cresce mais do que o normal, porque às vezes a pessoa tem uma pressão alta ao longo dos anos, não bem tratada. Ou muitas vezes por doenças familiares que o coração é mais inchado, tem coração grande. Ele não consegue bombear todo o sangue para a periferia e receber na mesma quantidade. Certo. E começa a reter líquido nas pernas. São aquelas pernas que a gente bota o dedo apertando assim, o inchaço, fica até o vãozinho. Lembra muito aquela burica quando a gente jogava a bolinha de gude? Uhum. Então, fica realmente aquele cacifo que a gente chama. Um inchaço duro, que não desmancha quando a gente tira o dedo. Então, tratar uma insuficiência cardíaca descompensada, nesse caso, é importante. Por quê? Porque você previne que o coração vá sofrer muito mais no frio.
Certo.
Outras questões, tem alguns medicamentos que a gente usa para o coração ou para a pressão que também em algumas pessoas podem dar inchaço. Pessoas que têm cirrose, que envolve a questão do fígado, né? Pode dar inchaços. Pessoas que têm problema no rim pode dar inchaços. Pessoas que estão no início de doença na tireoide não sabem, pode dar inchaço. Tem o lipedema que agora, hoje em dia, muito mais falado também pode dar.
Como é que trata o lipedema? Já que você falou, já foi uma pauta de uma conversa anterior.
O lipedema é uma condição vascular que tem que ter assessoria multiprofissional. Porque, na verdade, não é tratar para cura, porque até então não há cura, mas melhora do quadro.
Certo.
E daí a gente vai entrar com drenagem, porque você retém mais líquido, com alimentação um pouco mais equilibrada. Hoje em dia tem algumas medicações, o pessoal chama de canetinha, que ajuda um pouco em relação à proporção da gordura no corpo, principalmente das mulheres. Que agora, na virada do semestre, vão vir outras questões para o Brasil. Então, além de canetinhas, vão ter comprimidos em relação a isso. Então, tem muita novidade chegando para o lipedema. Mas a principal é drenagem, medicamento para melhorar a circulação daquela gordura, da perna também, porque tem varizes associadas na grande maioria. E atividade física que seja não tão estressante para o corpo. Ou seja, vou começar a correr 5 quilômetros, vou começar esse final de semana, que agora está na moda também. Isso também, às vezes, não é muito positivo para a pessoa, porque o corpo vai sentir demais. Então, quem tem lipedema, o tratamento é gradual, mas progressivo, para que você tenha qualidade a médio e longo prazo.
O frio, realmente, as temperaturas mais baixas, ele é pior se compararmos ao verão?
Para a doença cardiovascular, o inverno é período de maior número de pessoas com infarto,
certo.
O AVC isquêmico principalmente, em alguns casos também o hemorrágico, que quando rompe o vaso sanguíneo dentro do cérebro, e as doenças arteriais das pernas, né, que é o risco maior das amputações. Daí o pessoal, mas por que o inverno prejudica tanto, né, Bicudo? Se a gente acaba se alimentando mais, se aquece mais, é que o frio faz com que os nossos encanamentos, né, os nossos vasos sanguíneos, diminuam o calibre. É como se eu pegasse a mangueira lá do jardim, colocasse o dedo na frente e diminuísse a saída da água. Quando a gente bota o dedo na frente ali da mangueira tapando parcialmente, a água vai mais longe, ou seja, aumenta a pressão. Então, com o frio, essa pressão aumenta ainda mais. Por isso que as pessoas, às vezes, têm maior pressão alta, né? Mais pressão alta durante o inverno. E outro fator importante, o colesterol. No inverno, a gente come comidas com mais gordura para a gente sentir mais conforto térmico, né? A gente precisa deixar o corpo quente. E muitas vezes o colesterol, que já não era bom, piora muitíssimo. E daí vem o fator agravante, né? Pressão alta, frio intenso, colesterol elevado.
Falar de meia de compressão, você falou das pernas, né? Elas fazem realmente a diferença no dia a dia? Como é que elas ajudam na circulação?
Essa questão das meias, muita gente assim, eu uso só no verão, quando a minha perna incha. Quando a gente fala de meia elástica, a gente fala de prevenção, o inverno é um momento muito propício para uso. Porque a gente vai estar mantendo ainda mais essa volta do sangue para o coração, otimizando ainda mais.
Certo.
E vai cair entre nós, né, Bicudo? Chega de dizer assim, Tá muito quente, o inverno é para usar. Não tem desculpa de deixar guardado na gaveta. Faça uso para ter o benefício também no inverno. Claro que, voltando a falar, né? Meia bem indicada, com a compressão bem indicada e não meia emprestada do vizinho nem da família ali que tem sobrando. É a meia ideal para você.
Certo. Quem é que tem que usar? Ela é indicada para quem, né? É para idosos, é para pessoas que têm o diagnóstico já da circulação, né? Meio comprometida. Quem é que realmente merece ou tem que usar?
Olha, eu sou suspeita a falar. Eu estou com meia elástica, certo, de suave compressão. E da pessoa assim, quando devo usar? Eu uso sempre. Uhum. Principalmente no inverno. Porque daí no verão, às vezes, dependendo do momento, eu não consigo colocar. Mas eu sei que durante outono, inverno e primavera, eu otimizei muito. Então, só quem busca qualidade, prevenção, usa suave compressão. Uhum. Quem busca tratamento, daí tem que mudar a compressão. Mas o ideal é todo mundo que possa usar, que não tenha contraindicação, fazer uso da meia assim, para ir acostumando, sentindo que tem benefício mesmo, né?
Das pessoas que você atende, quando tem aquela conversa preliminar, antes da consulta, antes de chegar um diagnóstico, esse grupo de pessoas que trabalha sentado durante muito tempo, né, num escritório, numa confecção, numa facção, enfim, e há muita gente nesse grupo, né? Eles relatam também, isso é importante para avaliar, não é?
Uma questão que é bem importante, eu pego isso com muita frequência, por isso que o tema dor na perna é algo que envolve muita coisa, mas ao mesmo tempo descarta as coisas não tão positivas, né? E em alguns casos que a gente acaba tratando de forma muito precoce. Mas quem passa muito tempo sentado, principalmente, ou em pé numa mesma posição, eu tenho recentemente pego os casos assim, onde tem muita inflamação no ciático associado. Então, na verdade, a pessoa tem doença venosa, mas também tem doença no nervo que sai da coluna. E daí, às vezes, assim, vem assim, ah, eu já tratei, já mediquei, já usei a meia, não resolveu. Eu disse, mas peraí, não é só uma doença isolada, a gente tem que olhar um conjunto. Vamos dar uma olhada melhor em relação a isso, ao ciático e tal. Então, em alguns casos, apalpando o trajeto ciático, eu quase apanho nessa hora, porque dói muito.
Dói, né?
E digo, olha, você também tem, vamos investigar um pouco melhor e já vamos tratar isso. Porque não é porque eu tenho diabetes que eu não posso ter hipertensão.
O ciático vai do pé até a cabeça, praticamente.
É, ele nasce bem naquela curvinha antes do bumbum ali, certo, entre a nádega, né? E certo, vai correndo na lateral do glúteo, lateral da perna, passando até o calcâneo.
Isso.
E muitas vezes tem pessoas que têm crise no ciático que adormece. Que dá a sensação de que a perna está muito gelada, mas você bota a mão, está quentinha. Então a pessoa relata, nossa, minha perna está muito gelada, estou sentindo muito frio e está com muita dor.
Sensibilidade?
Aumenta muito. Daí eu digo assim, qual é o período que mais incomoda quando você tem dor na perna? Ah, geralmente é à noite. Deus, pois então. Isso fala a favor do nervo, porque durante o dia tu tá tão em atividade que ele tá quente. À noite você vai descansar, é igual o dente inflamado. Vai latejar, é na madrugada incomodar. Então a gente acaba tratando também paralelo para que a pessoa realmente tenha uma resolução um pouco mais completa, né? Porque se eu olhar só a veia, vai continuar com dor na perna.
Por isso que é importante fazer o alongamento, né?
Alongamento. Tem alongamentos bem fáceis a gente fazer, eu acho que isso é importante, né? Porque a gente no dia a dia, né, Bicudo? Vocês aqui no estúdio, passa muito tempo sentado. E às vezes não vai ficar levantando e fazendo alongamento, às vezes é meio... Mas a gente consegue orientar em relação a ficar sentado, como alongar o ciático.
Os sonoplastas aqui, eles acham que o Bicudo às vezes é meio fora da cachola. Às vezes eu dou 4, 5 voltas correndo na mesa aqui do estúdio, no intervalo. Ainda bem que as câmeras estão desligadas no intervalo, né? É, ainda bem.
Mas isso tu faz por ti e faz prevenindo, isso é ótimo.
Aí eu desço a escada, vou lá no comercial, vou lá na cozinha, volto, vou aqui no jornalismo, no estúdio de gravação, enfim. É, não dá para ficar 3 horas aqui sentado, né? É difícil, até fico pensando nas pessoas que atuam no escritório, têm dores, tem aquele incômodo e não podem... mudar a sua rotina.
Você sabe que essa questão de ficar em casa, lembra? A gente passou por isso, né? Isso. Fica em casa, os home offices que a gente teve durante muito tempo e que hoje as empresas viram que isso não é tão benéfico para os colaboradores, né? Para os funcionários, muito menos para a empresa. O porquê disso? Porque quando você fica em casa, às vezes você fica muito tempo ali sentado e não se dá conta que tem a rotina do almoço, do café da tarde, que na empresa é diferente.
É.
diferente. Muitas vezes fica ali sentado numa cadeira que não é apropriada, que não é ergonômica, que a gente chama, não tem aquela estrutura para você ficar sentado. É a cadeira da mesa que a gente passa só almoçando, jantando.
É.
E acaba prejudicando ainda mais coluna, circulação, porque acho que tô em casa, tô mais tranquilo. Pelo contrário.
Além da produtividade, que também é questionável, né?
É. Porque daí você fica disperso facilmente, né? Muda tudo. E nessa questão circulatória e de coluna, estar em casa trabalhando muito tempo também tem que ter um olhar mais atento.
Viagens longas, rotina sedentária, né? Falta de atividade física também aumenta os riscos.
Tudo que a gente deixa a circulação mais estagnada, mais parada, é igual água de rio, né? Ou água de fonte que está muito parada, vai apodrecer.
É isso.
Tem que fazer movimentar, oxigenar isso aí.
Trombose pode ter relação também com dores nas pernas?
Trombose tem relação direta com dores nas pernas quando é muito súbita e unilateral. 30% das pessoas que têm trombose não têm dor alguma.
Uhum.
É isso onde a gente sempre vem alertar, né? Quando eu sei que, de repente, o que eu estou tendo de desconforto pode ser uma trombose? Risco familiar, já teve histórico na família? Tenho algumas doenças que são mais, né, me levam a ter mais trombose, um pouco mais fácil do que pessoas que não vão ter a chance, tipo diabetes, pressão alta, colesterol alto, cânceres em atividade, né? A pessoa que tem câncer às vezes também não sabe que tem um câncer. Algumas doenças do sangue que deixam o sangue mais gelatinoso, né? Que são as trombofilias. E cigarro, né, Bicudo? A gente não pode deixar de falar do cigarro. E não necessariamente só o cigarro tradicional, como a gente vinha conhecendo, né? Do palheiro, com filtro. Uhum. Mas hoje em dia os eletrônicos, eles têm um poder muito pior de inflamação do que o que se imagina.
Uhum.
Porque a carga tabágica ali, porque é algo assim, muito moderno, mas é muito 10 vezes pior do que o tradicional.
Encontrei um amigo ontem lá no Mercado de São Pedro, ele estava acendendo um palheiro no estacionamento. Eu cumprimentei ele. E falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tô aqui acendendo um palheirinho. Aí eu lembrei do meu pai. Uhum. E eu falei para ele, meu pai também era chegado num palheiro. Meu pai fumava muito palheiro.
Viu?
Na época em que isso, fumava sabe onde até? Até na cama.
Sim, se for a gente, né, e eu digo assim, se a gente for olhar no passado...
Antes de dormir, fumava um palheiro.
O pessoal tinha cinzeiro no quarto
isso.
E cinzeiro na sala. Se chegasse em algum lugar e não tivesse um cinzeiro, a casa não estava adequada, né?
Sim.
Como a cultura vai mudando, e isso é bom pra gente também, né?
É.
Vai mudando.
Tom Jobim deu entrevista na televisão fumando cigarro, tocando violão.
É.
Como mudou a cultura, né? Oi, bom dia. Se eu ficar um pouco de pé, adormece a perna e eu não sinto mais. Fico de pé um tempo e não sinto mais a perna. É um senhor já com uma certa idade aqui.
O que é importante a gente sempre falar em relação a desconforto nas pernas, com perda de força, perda da sensibilidade, né, alteração da sensação de temperatura também. Nós temos, quando a gente nasce, circulação que corre justamente coladinha nos nervos. E muitas vezes essa circulação, que tem que diminuir conforme a gente vai crescendo, evoluindo, ela continua íntegra. Ou seja, Bicudo, é uma circulação que está ali grudada. Muitas vezes tem pessoas que podem ter alteração nessa circulação que a gente chama de primária, primata, uhum. E não sabe. Porque a gente vai muito no óbvio, onde é a circulação tradicional.
Certo.
Então, casos assim, é o desafio do médico avaliar, sair um pouco da bolha. Vamos parar de olhar só o que é o feijão com arroz? Vamos olhar um pouco por fora para você poder fechar o diagnóstico.
Doutora Ana Nazário é geologista hoje conosco, que você ia falar, eu interrompi.
Não, de que muitas vezes nessa hora eu sou geriatra, né? Eu acabo abordando, porque onde passa sangue, eu tenho que entender. Não adianta olhar só as veias e artérias.
Uhum.
Eu entendo de tireoide, eu entendo de ovário, eu entendo de próstata, eu entendo de tudo um pouco, porque senão eu não consigo fechar o diagnóstico.
Uhum.
Então, quando a pessoa me procura, você também faz essa parte? Não, eu sou médica. Especialista em parte vascular,
claro.
Mas antes de tudo eu sou médico, eu tenho que te olhar como um todo.
Tem que fazer um rastreio.
Para,
né,
poder fechar diagnóstico, eu tenho que olhar como um todo.
A ouvinte pergunta, por que as dores de as câimbras se intensificam no inverno? O que é que causa isso? Pergunta que veio para a secretária.
Então, quando a gente tem câimbra, a gente tem um músculo que está contraindo de uma forma errada. Seja por falta de algumas vitaminas ou sais e tudo mais, que a gente precisa disso para fibra muscular, e um deles é o magnésio, seja por falta de atividade física, que daí o músculo está tão paradão, tão sedentário, que quando vai ativar ele um pouco no frio, dá cãibra.
É muito comum no futebol.
Daí a pessoa sente uma dor, que é uma dor que a gente sabe, só massageando e olha lá, né, bicudo?
Você cai, pede para alguém puxar, que não é fácil. Pessoas já se afogaram tendo cãibras num local de grande profundidade e não conseguiram voltar.
Sim.
É complicado, né?
Sim, porque limita movimento e daí você fica entre a dor muito forte e tentar voltar o movimento da perna ou do braço, né? Tem cãibra que é onde tem músculo, pode ter cãibra.
É. Doutora Ana Nazário, angiologista conosco hoje, falando sobre dores nas pernas, né? O que é exatamente o exame Doppler vascular e quando é que ele é indicado também?
Então, o Doppler vascular é o exame que o vascular realiza na grande maioria, né? Raramente hoje em dia é o radiologista, até porque é um exame tão bem feito pelo especialista, onde já sai diagnóstico um pouco mais amplo, né? A gente tem esse conhecimento mais técnico, onde você passa um ultrassom com gel e vai avaliando toda a tua circulação. Literalmente da raiz da coxa até o finalzinho do tornozelo. E é até engraçado eu falar isso, mas frequentemente eu pego pacientes que vêm de outros colegas para só realizar o exame e que a pessoa diz assim para mim, não, é só do joelho para baixo. Deu assim, não, mas o exame completo começa na virilha e vai até lá embaixo. Porque se eu fizer do joelho para baixo, eu vou fazer ele incompleto. Então tem que ser certinho como é o protocolo.
Certo.
E às vezes eu compro briga porque tipo, mas não é mais. O correto é o exame começar na virilha e ir até lá embaixo.
Mesmo sem sintomas aparentes, vale a pena fazer um check-up vascular preventivo?
Vale a pena. Vale a pena não só porque eu sou angiologista e sempre vou vender a bandeira da prevenção,
claro.
Mas quando você fala em envelhecimento da circulação, que isso se dá quando a gente vai ganhando idade e experiência, quanto mais precocemente você souber que está tudo bem, mais fácil de manter. Então não ganha aquela surpresa, nossa, tinha um entupimento quase na minha artéria principal ali da perna e só fui descobrir quando eu senti dor muito forte para caminhar, que daí eu tinha que ir lá no centro, na praça, e travava a batata da perna, eu tinha que parar um tempo para depois voltar a andar. Isso é claudicação o nome. É quando o sangue não chega no músculo da panturrilha e até ele chegar para encher eu tenho que dar aquele tempo. De 5 minutos, 3 minutos.
É a famosa barriga da perna?
Na barriga da perna. Daí eu dou aquele intervalo, o músculo enche de sangue para eu continuar a caminhada. Então a claudicação pode ser confundida com ciático. De tipo, eu não consigo andar porque vou perdendo a força.
Claudicação?
Claudicação. Que vem de Cláudio, que era na época dos gregos, foi quem foi o grande avaliador de circulação. Ele percebia que as pessoas mancavam muito e daí, como ele era um estudioso, ele descobriu que era porque a circulação não chegava no músculo. Daí levou o nome dele, claudicação.
Esse termo eu não conhecia ainda. Qual é o principal recado para quem convive diariamente com dores, com inchaço, com desconforto nas pernas?
O principal recado é assim, se isso te incomoda, avalie. Viu que não é doença vascular, seja ela linfática, venosa ou arterial, fica mais tranquilo. Porque daí já sabe que o pior não precisa tratar, vai amenizando com outras questões que a gente pode estar orientando. Mas afaste o pior. E o pior sempre vai ser uma trombose, um infarto e um AVC.
Eu sempre falo aqui da Horto Saúde, que tem meias compressivas de várias marcas e tamanhos. Para cada necessidade tem um... Claro, nós não temos pernas iguais, né? Eu, por exemplo, tenho uma perna fina, né? Quando você falou sobre aquele inchaço que você aperta e não volta... Esses tempos eu estava assim, olha, eu tenho a perna fina. E aí, da canela para baixo, até no tornozelo, estava assim. Agora passou um pouco. Dependendo da época, da semana, você corre mais, vai na academia, eu jogo futebol, ou eu subo muitas escadas, né?
Sim.
Eu moro no terceiro andar, não tem elevador. Então, nesse quesito, subir escada, eu já estou bem, estou formado já. Já tem faculdade de escada já. Mas... cada pessoa sabe que tem o seu sofrimento, né?
É. E muitas vezes a gente acaba tendo lesões musculares no futebol ou nas atividades mais intensas, Bicudo, onde a meia elástica também te dá essa melhora do retorno linfático e venoso. Então, meia elástica, voltando ali naquela pergunta inicial, para quem seria? Para quem quer ter benefício na sua circulação, seja ela envolvendo atividade física ou não. Porque se eu sou um atleta, ou eu gosto de andar de bike final de semana, ou eu gosto de correr meus 5K, 2K, hoje em dia cada um corre que consegue, eu preciso ter melhora desse sangue. E a meia elástica veio para ajudar nisso também, né? Além das prevenções dos voos, nas viagens em geral, nas cirurgias, ou na própria doença venosa, a gente tem outras indicações que a pessoa, teoricamente, não está doente, mas ela é um esportista. Ela tem uma atividade física mais intensa, ela precisa preservar o músculo de uma forma mais íntegra, né? Sem tanto líquido pelo estresse durante a atividade física.
Você vai participar do evento na França, o Thrombosis Day?
É, eu vou participar do evento internacional, né, de trombose e hemostasia, que é o ISTH, e o Thrombosis Day, o World Thrombosis Day, é no dia 13 de outubro, que vai ocorrer eventos locais aqui também.
Certo.
Tô indo para lá agora, dia 1º de julho, volto em torno do dia 15 ou 16, né, ainda tô vendo a passagem de volta. E é algo bem importante pra gente, né, Bicudo? Trazer as novidades, sempre tem novidade nos congressos que são de suma importância internacionalmente falando, e também algo que é importante pra nossa região, assim. Eu trabalho algumas frentes e o pessoal me pergunta, ô Ana, por que que tu atende o SUS, né? Já que eu tô há 18 anos com a clínica, no geral 18, a Scan são 6, né? Por que tu atende o SUS ainda? O que que te move a querer atender o SUS ainda? Ô Bicudo, quando você atende uma parcela de pessoas que não é direcionado a te buscar, porque ou ela tá muito sintomática ou ela sabe quem você é, você melhora teu leque de observação. Você conhece a realidade cultural do município. E isso, para mim, é muito gratificante, porque eu acabo vendo assim, quando eu atendo tal região, não vou citar o nome dos municípios, né? Não, o município realmente é mais carente em tal coisa. Estrategicamente, eu já fui secretária de saúde, muitos gestores não têm essa percepção de que o principal termômetro é saber como está a saúde da grande população. Não é do pessoal que tem acesso porque vai lá e paga. É do pessoal que tem acesso e está esperando numa fila. Isso é importante porque eu venho fazendo agora outros municípios na região e percebo diferenças gritantes de um lugar para outro com um raio de 15 quilômetros.
Impressionante, né? Tão perto?
Tão perto. É muito diferente. No estilo de vida, na cultura, na forma de se alimentar, na forma de... Bicudo muda muito.
É, tem perguntas ainda. Estamos quase acabando. O ouvinte pergunta o telefone da clínica. Tá, ok. E há um outro áudio aqui. Eu não sei se é sobre o assunto. Eu vou arriscar, hein? Vamos colocar no ar aqui. Eu não ouvi ainda.
Bicudo, sou Irene do Cocal do Sul. Eu tenho assim, o pé meu parece que é gelado. Quando eu levanto, ele normaliza, mas não é gelado. Eu sou diabética, cardíaca.
Olha aí, viu?
Aquilo que a gente comentou.
Diabética, cardíaca.
Cardíaca, muitas vezes tem essa irritação do nervo que vem da coluna e pode ter hipersensibilidade. Não é que ela não tenha doença vascular associada, mas ela tem outras coisas piorando a sensação das pernas, do pé, né?
Complicado, né, gente? Viu como as pessoas muitas vezes sofrem e acham que é normal, convivem daquele jeito? Não é normal, né?
É.
Fazer a prevenção, tem que ir ao médico. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho aqui o telefone que a produção passou. E deve ser aqui o telefone que eu falo todo dia aqui, que é o 99917-2296, né?
Esse mesmo, há muitos anos me acompanhando esse WhatsApp, né? Quem precisar de algo pode entrar em contato. E queria deixar uma mensagem final, né, Bicudo? Assim, quando eu falo que eu, como vascular, tenho que ampliar esse meu olhar criterioso e sentir o feedback, o retorno das pessoas, como está a doença ou a saúde nesse momento, O fato de eu perceber isso só me faz pensar em estratégias para as campanhas que vão vir ano a ano. Certo. Então, quando a gente muda a campanha, a gente tem que reforçar estratégias para essas pessoas que não têm acesso de uma forma muito direta, têm um benefício também, têm um direito a ter esse benefício. E é esse meu papel. Como médico, meu legado é esse, é poder trazer essa saúde não só no consultório, mas de uma forma mais ampla, que as pessoas se sintam abraçadas quando escutam muitas vezes essas entrevistas na rádio e muita gente te elogia, me escuta depois que me conhece, ah, é você. E isso me faz me sentir muito grandiosa por poder levar mensagem com simplicidade, onde as pessoas se identifiquem de uma forma ou de outra e poder ajudá-las também. É meu carinho
ser,
enorme aí.
É bom ser útil, né?
Ser útil.
É sua profissão, mas a gente é útil na sociedade, né? Que bom. Repito o telefone, 999-17-2296. A clínica fica em frente ao Altof de Cocal do Sul. É uma ótima referência, né?
Ótima referência.
Você vai fazer um lanchinho no Altof também?
Não, olha só, a gente está fazendo intervalo. Quase parceria com o Altof.
Tá certo.
Ai, muito obrigada.
Obrigado, bom trabalho e até uma próxima visita com uma nova pauta também.
Eu acredito que agora, pela correria da viagem, eu volte com as novidades. Certo. Então, volto diretamente da França. Ou de lá, mande algum recado para vocês. Vai ter muita coisa ainda para a gente fazer.
Eu gostei dessa opção aí, de mandar
verdade.
Um recado da França para a gente.
Né? Beijo aí.
Tô aqui na Torre Eiffel.
Olha, que chique.
Só curtindo aqui o visual, mas lembrei da Rádio Marconi.
Viu? Bem assim mesmo, fazer uma selfie em homenagem. Obrigada.
Obrigado.